Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nunca Mais Quem Eu Era Plus Brindes, Tudo é Possível Quando Você Acredita. É um livro de desenvolvimento pessoal e espiritual escrito por Katia Raigeli. A obra se apresenta como um guia voltado à reflexão interior, à superação de rejeições e autossabotagem e à reconstrução da identidade pessoal a partir de uma conexão com Deus. Em vez de adotar o formato de autoajuda genérica, o livro combina orientação emocional, linguagem religiosa e exercícios práticos para conduzir o leitor a um processo de exame íntimo da mente, do coração e da alma. O foco não está apenas em incentivar mudanças de comportamento, mas em propor uma leitura da dor, dos traumas e dos medos como pontos de partida para a transformação. Por isso, o livro dialoga especialmente com leitores que buscam crescimento espiritual aliado a ferramentas aplicáveis no cotidiano, com atenção particular ao público feminino. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a reconstrução da identidade após rejeições e autossabotagem. Um dos núcleos do livro é a ideia de que muitas travas pessoais não vêm apenas de circunstâncias externas, mas de padrões internos de rejeição percebida e autossabotagem. Katia Raigeli estrutura sua proposta em torno da necessidade de encarar essas dinâmicas com honestidade, sem reduzir a experiência do leitor a frases motivacionais superficiais. O ponto central é que a identidade não precisa permanecer moldada por feridas antigas. Ao reconhecer como medo e rejeição alimentam decisões limitantes, o livro estimula uma revisão da narrativa pessoal. Isso é relevante porque desloca o foco da culpa para a consciência antes de mudar resultados. É preciso entender o que sustenta o comportamento. A obra, portanto, trabalha a transformação como um processo de reinterpretação da própria história, em que a pessoa deixa de se definir pelas marcas recebidas e passa a construir uma versão mais estável e consciente de si. Em segundo lugar, trauma e medo como pontos de partida para uma nova narrativa. O livro não trata trauma e medo apenas como obstáculos a serem eliminados, mas como experiências que podem ser reinterpretadas dentro de uma trajetória de amadurecimento. Essa abordagem é importante porque evita uma visão simplista da superação, como se bastasse decidir mudar para que todo o sofrimento desapareça. Em vez disso, a obra sugere que há uma oportunidade de crescimento justamente quando a pessoa confronta aquilo que a fragiliza. Essa perspectiva dá ao texto um caráter formativo. Não se trata de negar a dor, mas de aprender a lê-la de modo diferente. Ao transformar trauma em matéria de reflexão, o livro propõe que a mudança começa quando o leitor deixa de agir apenas por defesa emocional e passa a agir com intencionalidade. A nova narrativa, nesse sentido, não apaga o passado, mas reorganiza o significado dele, permitindo que a pessoa encontre continuidade entre ferida, consciência e reconstrução. Em terceiro lugar, a jornada de conexão com Deus como eixo de transformação interior. A espiritualidade é o elemento que diferencia a obra de muitos livros de autoajuda convencionais. A transformação proposta não depende só de disciplina mental ou mudança de hábitos, mas de uma jornada de conexão com Deus. Isso altera o tipo de leitura que o livro oferece. O processo de cura interior é apresentado como algo relacional e espiritual, não apenas psicológico. O leitor é convidado a olhar para si mesmo em profundidade, mas sempre a partir de uma referência transcendente que orienta significado, propósito e identidade. Essa escolha amplia o alcance da obra para leitores que entendem a fé como parte central do desenvolvimento pessoal. Também explica por que o livro fala de despertar da divindade interior sem perder o vínculo com valores cristãos. A combinação entre fé, introspecção e propósito cria uma estrutura de transformação em que a mudança subjetiva é acompanhada por uma reordenação espiritual da vida. Em quarto lugar, exercícios práticos e orientação emocional como ferramentas de aplicação. Além da dimensão reflexiva, o livro se apoia em exercícios práticos e orientação emocional, o que o torna mais operacional do que obras que ficam apenas no discurso inspiracional. Esse aspecto é decisivo, porque a proposta de superação exige mais do que compreensão abstrata. Ela precisa ser convertida em prática cotidiana. Os exercícios funcionam como mediações entre a leitura e a experiência real do leitor, ajudando a internalizar conceitos como coragem, autoconsciência e reposicionamento pessoal. Já a orientação emocional oferece uma moldura para lidar com sentimentos complexos sem reduzir a experiência humana a fórmulas rápidas. O valor dessa combinação está em possibilitar uma leitura ativa, o leitor não apenas absorve ideias, mas é levado a responder a elas. Isso fortalece a utilidade do livro para quem busca ferramentas concretas de reflexão e reorganização interior, em vez de apenas frases de encorajamento ou argumentos abstratos sobre mudança. Por último, um livro voltado especialmente ao fortalecimento feminino com base em fé e família, a posição pública da autora e a forma como o livro é descrito indicam um alinhamento claro com o fortalecimento feminino, especialmente entre mulheres que procuram liderança pessoal sem abandonar valores espirituais e familiares. Isso não significa que a obra seja exclusiva para esse público, mas que ela fala com mais precisão às demandas de mulheres que desejam autonomia emocional, a firmeza interior e senso de propósito. A presença de temas como Deus-família, liderança e desenvolvimento pessoal cria um enquadramento específico, diferente de livros de autoajuda mais neutros ou puramente terapêuticos. Em termos analíticos, isso dá ao livro uma identidade definida dentro do mercado. Ele não promete apenas mudança individual, mas uma transformação coerente com um conjunto de valores já assumidos pela leitora. Essa combinação de fé, identidade e propósito ajuda a explicar o apelo da obra para quem procura um discurso de superação compatível com espiritualidade prática e vida familiar. Em conclusão, Nunca Mais Quem Eu Era plus brindes. Tudo é possível quando você acredita. Tende a ser mais útil para leitores que buscam autoconhecimento com orientação espiritual, especialmente mulheres interessadas em conciliar cura emocional, fé e reconstrução de identidade. O livro também pode interessar a quem sente que está preso a padrões de rejeição, medo ou autossabotagem e procura um formato de leitura que combine reflexão e prática. Seu principal benefício está na articulação entre linguagem emocional e direção religiosa, o que o diferencia de muitos títulos de autoajuda que trabalham apenas com técnica, produtividade ou mentalidade positiva. Aqui, a transformação é apresentada como um processo interior profundo, ligado à relação com Deus e à revisão da própria narrativa pessoal. Isso torna relevante para um público que não quer apenas resultados externos, mas uma reorganização de sentido. Em comparação com livros semelhantes do gênero, destaca-se por unir espiritualidade cristã, exercícios práticos e foco explícito na identidade feminina, criando um posicionamento mais definido e coerente dentro da autoajuda com viés devocional. Se você quiser apoiar Katia Ridgely, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!